From the conference center at Temple Square.
Do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a sessão do sacerdócio da 183ª Conferência Geral Anual de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esta sessão é transmitida a milhares de capelas espalhadas pelo mundo. A música para esta sessão será oferecida por um coro composto de jovens adultos solteiros portadores do sacerdócio vindos da área de Salt Lake City, Utah. O presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da igreja, dirigirá a sessão do sacerdócio esta noite.
Irmãos, damos-lhes as boas-vindas à sessão geral do sacerdócio da 183ª Conferência Geral Anual de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside, pediu-me que dirigisse esta sessão. Informamos com tristeza o falecimento do Elder G. Smith, ocorrido em sua casa na quinta-feira, 4 de abril. O Elder Smith, que tinha 106 anos de idade, serviu como patriarca da igreja de abril de 1947 a outubro de 1979, quando passou a autoridade geral emérita. Queridos irmãos, esta reunião está sendo transmitida via satélite para portadores do sacerdócio reunidos em muitos locais no mundo todo. A música para esta sessão será oferecida por um coro do sacerdócio de jovens adultos solteiros da área de Salt Lake City, Utah, sob a regência de Justin Bills, com Clay Christiansen ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Arise, O God, and Shine. A oração de abertura será então proferida pelo Elder Ronald A. Rasband, da presidência dos 70.
Thank you. Our dear, loving Heavenly Father.
Nosso querido e amoroso Pai Celestial. Querido Pai, te agradecemos pelo grande privilégio e honra de estarmos reunidos como portadores do sacerdócio arônico de Melquisedeque ao redor do mundo. Sentimos-nos honrados por portar o sacerdócio de teu Filho Jesus Cristo. Oramos para que possamos todos magnificar nossos chamados e ofícios no sacerdócio para trazer glória e honra a teu Filho. Te agradecemos, Senhor, por um profeta e pedimos que abençoe o presidente Thomas S. Monson e sua esposa e seus queridos conselheiros a quem amamos e o quórum dos 12. Pedimos, Pai, que abençoe todos aqueles do sacerdócio, do maior ao menor, para que possamos ajudar a construir teu reino e edificá-lo em todo o mundo. Que possamos todos, como pais, filhos e irmãos, magnificar nosso sacerdócio, amar nosso próximo e trazer mais paz e retidão ao mundo em que vivemos. Pedimos que abençoe aqueles que vão participar dessa reunião do sacerdócio, para que possamos dar ouvidos às palavras deles, que possamos não apenas ser ouvintes, mas também praticantes dessas palavras. E por isso oramos com humildade em nome de Jesus Cristo. Amém.
The choir will now favor us with Nearer, My God.
O coro agora nos brindará com Mais Perto Quero Estar. Depois do hino, teremos o prazer de ouvir o Elder Robert T. Hales, do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele será seguido pelo Elder Todd R. Collister, da Presidência dos 70. O irmão David L. Beck, presidente-geral dos rapazes, nos dirigirá a palavra logo após.
Thank you. Brethren, it's an honor.
Irmãos, é uma honra estar com os portadores do réu sacerdócio de Deus. Vivemos nos últimos dias, nos tempos trabalhosos. Como portadores do sacerdócio, temos a responsabilidade de manter-nos firmes, com o escudo de fé, contra os dardos inflamados do adversário. Somos um exemplo para o mundo, protegendo os inalienáveis direitos e a liberdade que recebemos de Deus. Temos que defender nosso lar e nossa família. Quando estava na nona série, voltei de meu primeiro jogo realizado fora da cidade com a equipe titular de beisebol. Meu pai percebeu que na longa viagem de ônibus eu havia testemunhado linguagem e conduta que não eram condizentes com os padrões do Evangelho. Sendo artista profissional, ele se sentou comigo e fez o desenho de um cavaleiro, um guerreiro, capaz de defender castelos e reinos. À medida que ele desenhava e lia as Escrituras, aprendi a ser um fiel portador do sacerdócio, para proteger e defender o reino de Deus. As palavras do apóstolo Paulo foram meu guia. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito isso tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, se formos fiéis no sacerdócio, essa armadura nos será concedida como o dom de Deus. Precisamos dessa armadura. Rapazes, seus pais e avós jamais enfrentaram tentações como as que vocês enfrentam regularmente. Vocês estão vivendo nos últimos dias. Se seu pai quisesse problemas, teria que sair à procura deles. Isso não acontece mais. Hoje em dia, as tentações vão atrás de vocês. Lembre-se disso, por favor. Satanás deseja possuí-los e o pecado jaz à porta. Como é que vocês vão resistir às táticas agressivas dele? Vestindo toda a armadura de Deus. Deixem-me ensinar-lhes algo que aprendi com outra experiência pessoal que tive na vida. Em janeiro de 1982, falei em um devocional realizado no campus da BYU, em Provo, Utah. Convidei os alunos a imaginar que a igreja estivesse de um lado do púlpito e o mundo estivesse a apenas meio metro do outro lado. Aquilo representava a distância bem curta entre onde estava o mundo e onde estavam os padrões da igreja, na época que estava na faculdade. De pé diante dos meus alunos, da mesma maneira, expliquei: o mundo foi para bem longe, não dá nem para ver. Ele foi bem, muito, muito longe para fora deste edifício, pelo mundo afora. O que nós, nossos filhos e nossos netos precisamos lembrar é que esta igreja permanecerá constante, embora o mundo continue a se mover. Essa lacuna vai tornar-se cada vez mais ampla. Portanto, tomem cuidado. Se julgarem suas ações e os seus padrões da igreja com base no lugar onde o mundo se encontra e para onde ele está indo, vocês vão acabar indo para onde não deveriam estar. Naquela época, eu não podia imaginar quão distante e quão rapidamente o mundo se afastaria da doutrina, dos princípios e mandamentos de Deus. Era possível imaginar que os padrões e mandamentos, os padrões de Cristo e sua igreja não mudaram. Como ele disse, a verdade permanece para todo sempre. Se compreendermos e aceitarmos isso, estaremos preparados para enfrentar a pressão social, as zombarias e até a disseminação que virão do mundo e de alguns que se dizem amigos. A maioria de nós conhece alguém que diria: se quiser ser meu amigo, terá que aceitar meus valores. Um amigo verdadeiro não pede que escolhemos entre o Evangelho e sua amizade. Usando as palavras de Paulo, destes afasta-te. Um amigo de verdade nos fortalece para que permaneçamos no caminho estreito e apertado. O fato de permanecermos no caminho do Evangelho, com seus mandamentos, sua ordenança e seus convênios, nos protege e nos prepara para realizarmos a obra de Deus neste mundo. Quando obedecemos à palavra de sabedoria, nosso arbítrio é protegido de vícios como as bebidas alcoólicas, as drogas e o fumo. Ao pagarmos o dízimo, estudarmos as Escrituras, recebemos o batismo e a confirmação, vivemos de modo a ter a companhia constante do Espírito Santo, tomarmos o sacramento dignamente, obedecermos à lei da castidade, prepararmos-nos para receber o sacerdote Melquisedeque e o recebermos, e fazermos convênios sagrados no templo, estaremos então preparados para servir. No templo, somos preparados para viver a lei da consagração e prometemos vivê-la. Os rapazes capazes começam a viver essa lei buscando um chamado para a missão, dando o dízimo dos primeiros anos de sua vida no serviço de tempo integral do Senhor. Esse sacrifício os fortalece para prosseguirem até o mais elevado convênio da vida. Casarem-se, serem selados no templo e começar uma família eterna. Ao prosseguirmos com firmeza pelo caminho, edificamos uma progressiva força espiritual, a força de usar nosso arbítrio para agir por nós mesmos. Tanto para os rapazes quanto para as moças, esse crescimento é auxiliado à medida que vocês aprendem a doutrina e prestam testemunho no novo currículo online. Vem e segue-me. Além disso, usem seu arbítrio para desenvolverem-se pessoalmente. Ao descobrirem seus dons e talentos, lembre-se de que seus pais e mentores podem ajudá-los, mas vocês precisam permitir que o Espírito os guie. Façam escolhas e ajam por si mesmos. Tenham motivação interior. Tracem um plano para a sua vida, incluindo a instrução formal ou a formação profissional. Explorem seus interesses e suas habilidades. Trabalhem e tornem-se autossuficientes. Estabeleçam metas, superem erros, adquiram experiência e terminem o que começaram. Ao longo do caminho, não deixem de participar das atividades da família, do quórum, da classe e da mutual conjunta. Desfrutem juntos diversões sadias. Por meio dessas vivências, vocês aprenderão a respeitar e a valorizar os dons espirituais uns dos outros e a natureza eterna e complementar dos filhos e das filhas de Deus. Acima de tudo, tenham fé no Salvador. Não temam. Ao vivermos diligentemente o Evangelho, tornamos-nos fortes no Senhor. Com sua força, conseguimos rejeitar os anticristos que dizem: comei, bebei e divertir-vos, porque Deus justificará a prática de pequenos pecados. Não há mal nisso, porque amanhã morreremos. Na força do Senhor, podemos resistir a quaisquer filosofias ou credos que negam o Salvador e contradizem o grande e eterno plano de felicidade para todos os filhos de Deus. Não estamos autorizados a negociar as condições desse plano eterno. Lembre-se de Neemias, que estava encarregado de construir uma muralha para proteger Jerusalém. Algumas pessoas queriam que ele descesse e fizesse concessões, mas Neemias se recusou. Ele não foi intolerante com as pessoas, simplesmente explicou: "Faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco?" Às vezes, tornamos-nos o foco das atenções e precisamos suportar o escárnio e a zombaria. Testifico que não precisamos temer se estivermos alicerçados em sua doutrina. Podemos sofrer incompreensão, críticas e até acusações falsas, mas nunca estaremos sozinhos. Nosso Salvador foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. É nosso sagrado privilégio estar com Ele. Ironicamente, para manter-nos firmes, às vezes temos que evitar e até fugir do mundo. O Salvador declarou: "Vai-te para trás de mim, Satanás." José do Egito fugiu das tentações da mulher de Potifar. E Leí deixou Jerusalém e levou sua família para o deserto. Estejam seguros de que todos os profetas antes de nós permaneceram firmes em sua época. Nefe realizou a incomum obra do Senhor, apesar das bofetadas de Satanás e da perseguição de Lamã e Lemuel, seus irmãos. Abinadi prestou testemunho de Cristo, enfrentando suspeitas, zombarias e a morte certa. Os 2.000 jovens guerreiros defenderam suas famílias contra os que desprezavam os valores do Evangelho. Moroni ergueu o estandarte da liberdade para preservar as famílias e a liberdade religiosa de seu povo. Samuel subiu em uma muralha e profetizou a vinda de Cristo, mesmo sendo atacado com pedras e flechas. O profeta Joseph Smith restaurou o Evangelho do Salvador, selando o seu testemunho com o próprio sangue. E os pioneiros mormons permaneceram firmes diante de violenta oposição e dificuldades, seguindo um profeta em sua grande jornada e estabelecimento no Oeste. Esses grandes servos e santos de Deus conseguiram permanecer firmes porque estavam com o Salvador. Ponderem como o Salvador permaneceu firme. Quando jovem, Jesus cuidou fielmente dos negócios de seu pai, ensinando o Evangelho aos sábios no templo. Ao longo de seu ministério, ele realizou a obra do sacerdócio, ensinando, curando, servindo e abençoando as pessoas. Quando adequado, combateu destemidamente o mal, até mesmo limpando o templo. E sempre defendeu a verdade, seja com palavras ou com solene silêncio. Quando os principais dos sacerdotes o acusaram perante Pilatos, Jesus se recusou sábia e corajosamente a responder às inverdades e se manteve calado. No Jardim de Getsemane, nosso Salvador e Redentor não recuou, bebendo da taça amarga da expiação. E na cruz, sofreu novamente para fazer a vontade de seu Pai, até poder, por fim, dizer: "Está consumado." Ele perseverou até o fim. Em resposta à perfeita obediência do Salvador em permanecer firme, nosso Pai Celestial declarou: "Eis aqui meu Filho amado, em quem me comprazo e em quem glorifiquei
meu nome. Meus amados irmãos do sacerdócio, jovens e idosos, glorifiquemos o nome de Deus, permanecendo firmes com nosso Salvador, Jesus Cristo. Presto meu testemunho especial de que Ele vive e que fomos chamados com uma santa vocação para participar de Sua obra. Portanto, permanecei em lugares santos e não sejais movidos. Se nos mantivermos obedientes e firmes na doutrina de nosso Deus, permaneceremos em lugares santos, porque sua doutrina é sagrada e não mudará com os ventos sociais e políticos de nossos dias. Declaro, como fez o apóstolo Paulo, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Essa é minha fervorosa oração por vocês, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Em 1878,
meu bisavô, George F. Richards, tinha 17 anos de idade. Como acontecia às vezes naquela época, ele já tinha sido ordenado elder. No domingo, sua mãe gemia, sentindo muita dor. Como seu pai não estava presente, o bispo e vários outros foram convidados a dar-lhe uma bênção, mas ela não obteve alívio. Por isso, ela recorreu a seu filho George e pediu-lhe que impusesse as mãos sobre a cabeça dela. Ele descreveu em seu diário, em meio às lágrimas, por ver minha mãe sofrendo e por ter que realizar uma ministração que nunca tinha feito até então, retirei-me para outro quarto onde chorei e orei. Quando ele se recompôs, impôs as mãos sobre ela e deu-lhe uma bênção bem simples. Mais tarde, ele escreveu, minha mãe parou de gemer e sentiu o alívio do seu sofrimento enquanto eu ainda estava com as mãos em sua cabeça. Posteriormente, registrou em seu diário esta observação muito ponderada. Disse que sempre sentiu que o motivo pelo qual sua mãe não obtivera alívio com a bênção do bispo não foi porque o senhor tivesse deixado de honrar a bênção do bispo, mas porque o senhor havia reservado aquela bênção para um menino, a fim de ensinar-lhe a lição de que o sacerdócio do menino é tão poderoso quanto o do homem, quando exercido em retidão. Nesta noite, gostaria de falar sobre esse poder. Embora me dirija aos presidentes de coro de diáconos, os princípios abordados se aplicam a todos os jovens do sacerdócio arônico e seus respectivos líderes. Enquanto servia como presidente de missão, observei que há um dramático desenvolvimento da espiritualidade nas habilidades de liderança dos rapazes durante seus anos de missão. Se pudéssemos quantificar essas qualidades ao longo dos anos do sacerdócio arônico e da missão, elas se pareceriam com esta linha que vocês veem neste gráfico. A meu ver, há pelo menos três fatores importantes que contribuem para esse drástico desenvolvimento nos anos da missão. 1. Confiamos nesses rapazes como jamais fizemos antes. 2. Temos expectativas elevadas, porém amorosas em relação a eles. E 3. Os treinamos inúmeras vezes para que possam cumprir essas expectativas com excelência. Poderíamos muito bem nos perguntar, por que esses mesmos princípios não podem ser empregados com os presidentes dos coros e diáconos? Se isso fosse feito, talvez esse desenvolvimento começasse bem antes, parecendo-se mais assim. Rapidamente, gostaria de falar como esses princípios podem se aplicar ao presidente do coro de diáconos. Primeiro, confiança. Podemos confiar grandes responsabilidades a nossos presidentes de coros dos diáconos. O senhor, sem dúvida, o faz, como demonstra sua disposição de conceder-lhes chaves, ou seja, o direito de presidir e de dirigir o trabalho do quórum. Como prova dessa confiança, chamamos o presidente do quórum diáconos por revelação, não apenas por ele ser o mais velho ou por outro fator semelhante. Todo líder dessa igreja, inclusive o presidente do quórum de diáconos, tem o direito de saber e deve saber que ele foi chamado por revelação. Essa certeza o ajuda a saber que Deus confia nele e o apoia. O segundo e o terceiro atributos estão interligados entre si, altas expectativas e o correspondente treinamento para cumpri-las. Aprendi uma grande lição no campo missionário. Os missionários geralmente se elevam ou caem até o nível da expectativa do presidente da missão. E o mesmo acontece com os presidentes dos coros e diáconos. Se esperamos apenas que dirijam as reuniões do coro e participem das reuniões do Comitê de Juventude do Bispado, então isso que farão. Mas vocês, líderes, podem dar-lhes uma visão maior, a visão do Senhor. E por que essa visão é tão importante? Porque com uma visão maior, há maior motivação. Inerente a todo chamado nesta igreja está o direito de receber revelação. Portanto, esses presidentes de quórum de diáconos precisam saber que têm o direito de receber revelação para o seu quórum. Eles têm o direito de receber revelação para recomendar seus conselheiros, o direito de receber revelação no tocante ao resgate dos que se perderam e o direito de receber revelação para treinar os membros do quórum de seus deveres. O líder sábio ensina ao presidente do quórum, nos diáconos, os princípios que serão úteis para o recebimento de revelação. O Senhor é muito generoso em conceder revelação. Acaso ele não relembrou a Joseph e Oliver? Tantas vezes quantas inquiriste, recebeste instruções de meu espírito. E o mesmo pode acontecer com seus presidentes de coro de diáconos. O Senhor os ama e quer revelar-lhes sua mente e vontade. Conseguem imaginar o Senhor tendo um problema que não possa solucionar? Eu não consigo. Como vocês têm direito à revelação, ele pode ajudá-los a resolver toda a preocupação que tiverem como presidente de seu quórum, se simplesmente buscarem sua ajuda. Vocês, líderes maravilhosos, podem ensinar os seus presidentes de quórum de diáconos que a revelação não substitui o trabalho árduo e as lições de casa. O presidente Henry Byron perguntou certa vez ao presidente Harold B. Lee, como faço para receber revelação? O presidente Lee respondeu, se quiser receber revelação, faça a sua parte primeiro. O líder sábio pode discutir com seu presidente do quórum, os diáconos, algumas das tarefas espirituais que ele pode fazer, a fim de preparar-se para recomendar seus conselheiros. Ele poderia perguntar, quem seria um bom exemplo que poderia inspirar os outros rapazes? Ou quem estaria atento às dificuldades daqueles que têm necessidades especiais? E por fim, aquele líder sábio poderia ensiná-lo a conhecer, a reconhecer e a colocar em prática a revelação quando ela vier. Vivemos num mundo agitado e apressado, no qual as luzes brilhantes e alto-falantes potentes são a norma. Mas esse rapaz precisa saber que essa é a maneira de agir do mundo, não a do Senhor. O Salvador nasceu no relativo anonimato de uma manjedoura. Ele realizou o mais significativo e incomparável feito de todos os tempos na serenidade de um jardim, e Joseph recebeu sua primeira visão no isolamento de um bosque. As respostas de Deus vêm pela voz mansa e delicada, um sentimento de paz ou consolo, uma inspiração para fazer o bem, um esclarecimento, às vezes na forma de pequenas sementes de pensamento, que se forem reverenciadas e nutridas podem crescer até se tornarem sequóis espirituais. Às vezes, essas impressões e esses pensamentos podem fazer com que os seus presidentes de coro de actos recomendem, como conselheiro, ou deem uma designação a um rapaz que esteja atualmente menos ativo. Há vários anos, na presidência da estaca, sentimos-nos inspirados a chamar um bom homem como secretário da estaca. Sabíamos, porém, que se ele aceitasse o chamado, ele faria um trabalho maravilhoso. Fizemos o chamado, mas ele respondeu, não creio que consiga fazê-lo. Então tive uma inspiração. Eu disse, ora, nesse caso, acho que a estaca Glendale vai ficar sem um secretário da escada. Chocado, ele respondeu, do que você está falando? Vocês têm que ter um secretário de estaca. Repliquei, você quer que chamemos outra pessoa para servir como secretário da estaca quando o senhor nos inspirou a chamar você? Está bem, disse ele, eu o farei. E ele realmente o fez. Não há apenas muitos homens, mas também muitos rapazes que vão atender ao chamado se souberem que o Senhor os chamou e que o Senhor precisa deles. Em seguida, vocês podem fazer com que esse presidente de quórum de diáconos saiba que uma das expectativas do Senhor em relação a ele é a que resgate os que estão perdidos, tanto os menos ativos quanto os não membros. O Senhor declarou sua principal missão nestes termos, porque o Filho do Homem não veio salvar o que tinha perdido. Se é uma prioridade para o Salvador resgatar o que se perdeu, se é uma prioridade para o presidente Thomas S. Monson fazer o mesmo, como ele demonstrou a vida inteira, será que não deveria ser uma prioridade para todo líder, todo presidente de quórum de diáconos desta igreja fazer o mesmo? No cerne de nossa liderança, como parte central de nosso ministério, deve estar a determinação ardente, forte e inexorável de procurar os que se perderam e trazê-los de volta. Um rapaz que foi visitado pelos membros do seu coro disse, fiquei surpreso hoje quando 30 pessoas apareceram em casa. Isso me fez ter vontade de ir à igreja agora. Como um jovem pode resistir a tanto amor e atenção assim? Sinto-me emocionado quando ouço as muitas histórias de presidentes de coros e diáconos que entenderam seu papel. Há várias semanas assisti a uma aula de um coro de diáconos. Um menino de 12 anos deu uma aula de 25 minutos sobre a expiação. Ele começou perguntando a seus colegas diáconos o que eles achavam que era a expiação. Depois compartilhou algumas escrituras significativas e fez perguntas inteligentes às quais os outros responderam. Dando-se conta de que havia mais tempo sobrando do que o material da aula, ele teve suficiente presença de espírito, ou talvez isso lhe tenha sido sugerido previamente por seu pai, a perguntar aos líderes presentes o que lhes havia sido perguntado pela expiação na missão e quais foram suas respostas. Depois encerrou com seu testemunho. Ouvi tudo muito admirado. Pensei comigo, não me lembro de ter dado uma parte significativa de uma aula quando era jovem do sacerdócio arônico. Podemos elevar as expectativas e a visão para esses rapazes e eles vão responder à altura. Vocês, líderes, inspirem, ou vocês inspiram mais esses presidentes de coro ou de diáconos quando vocês os deixam liderar e ficam observando. Há um velho ditado: não morra com sua música ainda dentro de você. De igual modo, gostaria de dizer a vocês, líderes adultos, não sejam desobrigados com suas habilidades de liderança ainda dentro de vocês. Ensinem nossos jovens em todas as oportunidades. Ensinem nossos jovens a preparar uma agenda, a dirigir uma reunião com dignidade e calor humano, como preparar uma aula inspirada e receber revelação. Essa será a medida de seu sucesso, o legado de liderança e espiritualidade que vocês deixarem gravado no coração e na mente desses rapazes. Se vocês, presidentes de coro de diáconos, magnificarem seu chamado, serão um instrumento nas mãos de Deus desde já, porque o sacerdócio do menino é tão poderoso quanto o sacerdócio do homem, quando exercido em retidão. E depois, quando fizerem convênios do templo e se tornarem os futuros missionários e líderes desta igreja, vocês saberão como receber revelação, como resgatar os que se perderam e como ensinar a doutrina do reino com poder e autoridade. Então, terão se tornado jovens de nobre estirpe. Disso presto testemunho em nome de Jesus Cristo, que é o Salvador e Redentor do mundo. Amém.
Rapazes do sacerdócio arônico, vocês são filhos amados de Deus, e Ele tem um grande trabalho para vocês. A fim de realizar esse trabalho, vocês precisam cumprir seu dever sagrado de ministrar às pessoas. Sabem o que significa ministrar? Pensem nessa pergunta enquanto lhes conto o que aconteceu a uma moça chamada Chai Johnson. Quando Chai começou o ensino médio, tornou-se vítima do cruel e impiedoso bullying. Foi maltratada, empurrada e ridicularizada enquanto se dirigia à sala de aula. Alguns alunos até jogaram lixo nela. Vocês provavelmente já viram pessoas sendo maltratadas assim em sua escola também. Para muitos, a adolescência é uma época de solidão e temor. Não precisa ser assim. Felizmente, para Chai, havia rapazes em sua escola que compreendiam o que significava ministrar. A mãe de Chai havia pedido aos professores da escola que ajudassem a impedir o bullying, mas ele continuou acontecendo. Então, ela falou com Carson Jones, um portador do sacerdócio arônico e lançador novato do time de futebol. Ela pediu a ele que a ajudasse a descobrir quem estava praticando o bullying. Carson concordou em ajudar, mas em seu coração sentiu que podia fazer bem mais do que apenas identificar os agressores. O Espírito sussurrou-lhe que precisava ajudar Chai a sentir-se amada. Carson pediu a alguns de seus colegas do time que o ajudassem a ministrar a Chai. Convidaram-no para sentar-se com eles no almoço. Acompanharam-na até a sala de aula para certificar-se de que estaria segura. Não é de surpreender que, por ter jogadores de futebol como amigos, ninguém mais maltratou a Chai. Aquela foi uma temporada esportiva emocionante para o time de futebol. Porém, mesmo com a emoção de uma temporada invicta, os rapazes não se esqueceram da Chai. Convidaram-na para juntar-se ao time no campo depois dos jogos. Chai sentiu-se amada e valorizada, sentiu-se segura e estava feliz. O time de futebol continuou ganhando até vencer o campeonato estadual. Porém, algo mais importante do que um campeonato de futebol aconteceu na escola deles. O exemplo daqueles rapazes motivou outros alunos a ser mais acolhedores e amigáveis. Agora todos tratam uns aos outros com mais bondade e respeito. A mídia jornalística nacional tomou conhecimento de que aqueles rapazes fizeram e contou a história deles ao país inteiro. Algo que começou como um empenho em ministrar a uma pessoa, está agora inspirando milhares a fazer o mesmo. A mãe de Chai chama aqueles rapazes de anjos disfarçados. Carson e seus amigos se apressam em dizer que a Chai abençoou a vida deles tanto quanto eles a dela. É isso que acontece quando vocês se dedicam integralmente ao serviço ao próximo. Vocês se encontram, vocês mudam e crescem de um modo que de outra forma não seria possível. Aqueles rapazes sentiram a alegria de ministrar e continuam a procurar oportunidades de abençoar as pessoas. Estão ansiosos para ampliar sua ministração nos próximos meses, quando forem servir como missionários de tempo integral. Há milhares de Chai Johnsons no mundo todo, as pessoas que precisam sentir o amor do Pai Celestial. Elas estão em sua escola, em seu quórum e até em sua família. Algumas são lembradas rapidamente. Outras têm necessidade que são menos óbvias. Praticamente todas as pessoas que vocês conhecem podem ser abençoadas de alguma forma por sua ministração. O Senhor conta com vocês para estenderem a mão para elas. Não é preciso que vocês sejam astros de esporte para ministrar aos outros. Vocês receberam o poder, a autoridade e o sagrado dever de ministrar no momento em que foram ordenados ao sacerdócio. O presidente James E. Faust ensinou: o sacerdócio é a autoridade delegada ao homem para ministrar em nome de Deus. O sacerdócio arônico possui as chaves da ministração de anjos. Ao amarem os filhos dele, o Pai Celestial vai guiá-los e anjos vão ajudá-los. Receberão mais poder para abençoar vidas e resgatar almas. Jesus Cristo é seu exemplo. Ele não veio para que o servissem, mas para servir. Ministrar significa amar a outras pessoas e preocupar-se com elas. Significa atender às necessidades físicas e espirituais delas. Em suma, significa fazer o que o Salvador faria se estivesse aqui. Comece em sua própria casa. Esse é o lugar em que vocês podem fazer a sua mais importante ministração. Querem fazer uma experiência interessante? Da próxima vez que sua mãe pedir sua ajuda no trabalho doméstico, diga o seguinte: obrigado por pedir, mãe. Eu adoraria ajudar. Depois observem a reação dela. Alguns de vocês talvez terão que relembrar suas habilidades em primeiros socorros ao fazer isso, pois pode ser um choque para ela. Depois que a reanimarem, perceberão uma notável melhora em seu relacionamento com ela e o aumento da presença do Espírito em sua casa. Essa é apenas uma das maneiras de ministrar para sua família. Há muitas outras. Vocês ministram ao dizerem palavras bondosas para seus familiares. Vocês ministram quando tratam seus irmãos como seus melhores amigos. Talvez mais importante, vocês ministram quando ajudam seu pai nos deveres dele como líder espiritual de sua casa. Deem total apoio e incentivo às noites familiares, às orações em família e ao estudo das Escrituras em família. Façam sua parte para garantir que o Espírito esteja presente em seu lar. Isso vai fortalecer seu pai no papel dele e vai prepará-los para serem pais um dia. Se não tiverem um pai no lar, sua responsabilidade de ministrar à sua família é ainda mais necessária. Vocês também têm o dever de ministrar em seu quórum. O sacerdócio está se expandindo no mundo todo. Muitos de vocês estão atendendo à conclamação do presidente Monson de ir ao resgate. Hoje, há mais portadores do sacerdócio arônico ativos do que jamais houve na história da igreja. Mas ainda há aqueles que não são ativos e que precisam de vocês. Em junho passado, quando um novo ramo foi criado em Bangalore, Índia, o único rapaz presente na reunião do sacerdócio era um diácono recém-converso chamado Gladwin. Gladwin, junto com o presidente dos rapazes e o presidente do ramo, começou a telefonar para os rapazes menos ativos e a visitá-los na casa deles. Em breve, um segundo rapaz, Samuel, começou a ir à igreja também. A cada semana, Gladwin e Samuel ligavam para a casa dos que não haviam comparecido à reunião do quórum e compartilhavam o que tinham aprendido. Também telefonavam para eles ou os visitavam no aniversário deles. Um por um, os rapazes menos ativos se tornaram seus amigos e começaram a aceitar o convite para comparecer às atividades do quórum, para frequentar as reuniões do quórum e, por fim, para fazer sua própria ministração. Hoje, todos os rapazes do ramo estão ativos na igreja. As Escrituras ensinam que os quórums do sacerdócio arônico devem reunir-se em conselho e edificar, ou seja, ajudar e fortalecer uns aos outros. Vocês edificam ao ensinar verdades, o evangelho, ao compartilhar experiências espirituais e ao prestar testemunho. O currículo dos jovens incentiva esse tipo de interação nas reuniões do quórum, mas isso só pode acontecer quando todo membro do quórum se sentir amado e respeitado. As zombarias e as ridicularizações não têm lugar numa reunião de quórum, principalmente quando se compartilham abertamente sentimentos. As presidências de quórum precisam tomar a frente para garantir que as reuniões de quórum sejam um lugar seguro para que todos participem. O apóstolo Paulo advertiu: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Os portadores do sacerdócio jamais usam linguagem vulgar ou suja. Nunca desprezam nem magoam os outros. Sempre edificam e fortalecem as pessoas. Essa é uma forma simples, porém muito vigorosa de ministrar. O trabalho de ministração não se limita a ordenanças, visitas de ensino familiar ou projetos de serviço ocasionais. Sempre somos homens do sacerdócio, não apenas aos domingos, nem somente quando vestimos camisa branca e gravata. Temos o dever de ministrar onde quer que estejamos. A ministração não é apenas algo que fazemos, ela define quem somos. Ministrem todos os dias. Há muitas oportunidades à sua volta. Procurem-nas. Peçam ao Senhor que os ajude a reconhecê-las. Vocês descobrirão que a maioria delas consiste de pequenas e sinceras coisas que podemos fazemos para ajudar a outros a tornar-se seguidores de Jesus Cristo. Ao esforçarem-se para ser dignos do Espírito, vocês vão reconhecer pensamentos e sentimentos que os inspiram a ministrar. Ao colocarem em prática essas inspirações, receberão outras, e suas oportunidades e sua capacidade de ministrar vão aumentar e se expandir. Meus jovens irmãos, testifico que vocês receberam a autoridade e o poder do magnífico sacerdócio arônico para ministrar em nome de Deus. Testifico que, ao fazerem isso, serão instrumentos nas mãos de Deus para ajudar os outros. Sua vida será mais rica e mais significativa. Terão mais forças para resistir ao mal. Encontrarão a verdadeira felicidade, do tipo que só é conhecida pelos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Que vocês sintam a alegria de cumprir seu sagrado dever de ministrar. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
O coro e a congregação ficarão agora em pé e cantarão Juventude da Promessa. Ao término do hino, terei o privilégio de falar a vocês. Em seguida, teremos o privilégio de ouvir o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência.
My dear brethren and beloved friends,
meus queridos irmãos e amados amigos, sinto o coração cheio de gratidão e alegria por estar com vocês. Parabenizo os pais e avós que trouxeram consigo seus filhos e netos. Congratulo-me com vocês, rapazes, que fizeram a escolha de estar aqui hoje. Este é o lugar para vocês estarem. Espero que sintam a fraternidade que nos une. E oro para que aqui, entre seus irmãos, vocês sintam envolvimento, apoio e amizade. Nós, homens, às vezes nos identificamos por títulos. Muitos de nós temos mais de um título, e cada um deles expressa algo importante sobre nossa identidade. Por exemplo, alguns títulos descrevem nosso papel na família, como filho, irmão, marido e pai. Outros descrevem a nossa função no mundo, tal como médico, soldado ou artesão. E alguns descrevem nosso cargo na igreja. Gostaria hoje de sugerir quatro títulos que creio se aplicam a todos os portadores do sacerdócio no mundo. Títulos que podem ajudar-nos a reconhecer nosso papel individual no plano eterno de Deus e nosso potencial como portadores do sacerdócio na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Um título que define todos nós de modo extremamente fundamental é Filho do Pai Celestial. Não importa o que mais sejamos ou façamos na vida, jamais devemos esquecer que somos literalmente filhos espirituais de Deus. Fomos seus filhos antes de vir a este mundo e seremos seus filhos para sempre. Essa verdade básica muda o modo como vemos a nós mesmos, a nossos irmãos e irmãs e a própria vida. Infelizmente, nenhum de nós vive à altura de tudo o que esse título implica, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Às vezes pode ser desencorajador saber o que significa ser um filho de Deus e ficar aquém disso. O adversário gosta de tirar vantagem desses sentimentos. Satanás prefere que você se defina por seus pecados e não por seu potencial divino. Não dê ouvidos a ele. Todos já vimos um bebê aprendendo a andar. Ele dá um passinho, tropeça e cai. Será que o repreendemos por tentar? É claro que não. Que pai puniria um bebê por tropeçar? Incentivamos, aplaudimos, elogiamos, porque a cada passinho a criança se torna mais semelhante aos pais. Ora, irmãos, comparados à perfeição de Deus, nós, mortais, somos pouco mais que bebês desajeitados e cambaleantes. Mas nosso amoroso Pai Celestial quer que nos tornemos mais semelhantes a Ele. E, queridos irmãos, essa também deve ser nossa meta eterna. Deus sabe que não chegaremos lá num instante, mas dando um passo por vez. Não creio num Deus que estabelece regras e mandamentos apenas para que falhemos, e assim Ele possa nos punir. Creio num Pai Celestial que é amoroso e carinhoso, e que se regozija com cada esforço nosso para erguer-nos e caminhar em sua direção. Até quando tropeçamos, Ele nos incentiva a não desanimar, a nunca desistir ou fugir do campo de serviço que nos foi designado, mas a reunir coragem, encontrar nossa fé e continuar tentando. Nosso Pai Celestial instrui seus filhos
e com frequência envia ajuda celeste invisível para aqueles que desejam seguir o Salvador. E isso nos leva ao título seguinte que todos temos em comum. Todos os que se esforçam sinceramente para seguir o Cristo são chamados de seus discípulos. Embora reconheçamos que nenhum de nós é perfeito, não usamos esse fato como desculpa para baixar nossas expectativas, para viver abaixo de nossos privilégios, para adiar o dia de nosso arrependimento ou para recusar-nos a crescer e a tornar-nos seguidores mais perfeitos e refinados de nosso Mestre. Lembre-se de que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não foi feita para homens e mulheres perfeitos ou que não são afetados pelas tentações mortais, mas sim para pessoas exatamente como você e eu. E ela é edificada sobre a rocha de nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. E graças à sua expiação, podemos ser purificados e tornar-nos cidadãos da família de Deus. Sem a expiação de Jesus Cristo, a vida seria um beco sem saída, desprovido de esperança ou futuro. Com a expiação, a vida é uma jornada enobrecedora e inspiradora de crescimento e desenvolvimento que conduz à vida eterna na presença de nosso Pai. Embora a expiação vise nos ajudar a tornar-nos mais semelhantes a Cristo, ela não visa tornar-nos todos iguais. Às vezes, confundimos diferenças de personalidade com pecado. Podemos até erroneamente achar que por alguém ser diferente de nós, isso deve significar que aquela pessoa não agrada a Deus. Essa linha de pensamento faz com que alguns acreditem que a Igreja deseja usar o mesmo molde para todos os membros, que todos devemos parecer, pensar, sentir e comportar-nos como todos os outros. Isso contradiz a sabedoria de Deus, que criou cada homem diferente de seu irmão, cada filho diferente de seu pai. Até os gêmeos idênticos não são idênticos em sua personalidade e identidade espiritual. Isso também contradiz o intento e propósito da Igreja de Jesus Cristo, que reconhece e protege o arbítrio moral, com todas as suas consequências de longo alcance, que todo e cada filho de Deus possui. Como discípulos de Jesus Cristo, somos unos em nosso testemunho do Evangelho restaurado e em nosso compromisso de guardar os mandamentos de Deus. Mas somos diferentes em nossas preferências culturais, sociais e políticas. A Igreja progride quando tiramos vantagem dessa diversidade e incentivamos uns aos outros a desenvolver e a usar nossos talentos para elevar e fortalecer nossos colegas discípulos. Irmãos, o discipulado é uma jornada de toda uma vida seguindo nosso Salvador. Ao longo de nosso caminho metafórico de Belém ao Gólgota, teremos muitas oportunidades de abandonar a jornada. Às vezes, parecerá que o caminho exige mais do que havíamos desejado. Mas como homens do sacerdócio, precisamos ter a coragem de seguir nosso Redentor, mesmo que nossa cruz nos pareça pesada demais para carregar. A cada passo que dermos para seguir o Filho de Deus, lembremos que ainda não somos perfeitos. Sejamos, porém, discípulos firmes e constantes. Não desistamos. Sejamos fiéis a nossos convênios. Jamais percamos de vista nosso advogado e redentor ao caminharmos em direção a Ele, um passo imperfeito após o outro. Irmãos, se realmente seguirmos nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos adotar um terceiro título: Consolador de Almas. Nós que fomos ordenados ao sacerdócio de Deus, somos conclamados a praticar a arte da cura. É nossa função edificar, reparar, fortalecer, elevar e curar. Nossa designação é a de seguir o exemplo do Salvador e estender a mão para os que sofrem. Choramos com os que choram e consolamos os que necessitam de consolo. Saramos as feridas dos aflitos, socorremos os fracos, erguemos as mãos que pendem e fortalecemos os joelhos enfraquecidos. Como mestres familiares, somos consoladores. Como líderes do sacerdócio, somos consoladores. Como pais, filhos, irmãos e maridos, devemos ser consoladores comprometidos e dedicados. Levamos em uma das mãos um recipiente de óleo consagrado para abençoar os enfermos. Na outra, levamos pão para alimentar o faminto. E no coração, levamos a agradável palavra de Deus que cura a alma ferida. Essa é nossa primeira e maior responsabilidade como portadores do sacerdócio. E isso se aplica tanto aos portadores do sacerdócio arônico quanto aos de Melquisedeque. O Evangelho restaurado de Jesus Cristo abençoa vidas não apenas quando acreditamos nele, porém muito mais quando o vivemos. É na aplicação dos princípios do Evangelho que as pessoas são elevadas e as famílias são fortalecidas. É nosso privilégio e responsabilidade não apenas falar, mas também agir. O Salvador é quem realiza milagres. Ele é o grande Consolador. Ele é nosso exemplo, nossa luz, até nos momentos mais tenebrosos, e Ele nos mostra o caminho correto. Vamos segui-lo. Vamos colocar-nos à altura de nosso papel e tornar-nos consoladores, servindo a Deus e a nosso próximo. O quarto título que todos compartilhamos faz-nos voltar ao primeiro título de nossa lista. Como filhos de nosso Pai Celestial, somos herdeiros de tudo o que Ele tem. O mesmo Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Pensem nisso, meus amados irmãos. Somos co-herdeiros com Cristo. Que maravilhoso! Assim sendo, será que faz algum sentido o fato de que muitos de nós dependamos tanto de nosso valioso tempo, pensamentos, meios e energia em busca de prestígio ou riqueza, ou que nos entretenhamos com os mais modernos e interessantes dispositivos eletrônicos? O Senhor colocou diante de nós a promessa divina de que aqueles que forem fiéis de modo a obter estes dois sacerdócios e a magnificar seu chamado, a mim me recebem, diz o Senhor, e aquele que me recebe a mim, recebe a meu Pai. Portanto, tudo o que meu Pai possui, ser-lhe-á dado. Está além da minha capacidade imaginar tudo o que essa promessa representa. Mas sei que é grandiosa, divina, eterna e que vale todos os nossos esforços na vida. Sabendo disso, como podemos deixar de participar com disposição e alegria no serviço ao Senhor e ao próximo, vivendo à altura de nossas responsabilidades no sacerdócio de Deus? Esse é um trabalho extremamente nobre que vai desafiar todo o aspecto e a extensão de todas as nossas capacidades. Será que desejamos ver os céus abertos e testemunhar a inspiração do Santo Espírito a mostrar-nos o caminho? Então, tomemos a foice e nos empenhemos nesta grande obra, uma causa que é maior do que nós mesmos. O serviço a Deus e ao próximo vai desafiar-nos e transformar-nos em algo maior do que jamais imaginamos ser possível. Talvez você se imagine como alguém desnecessário, que é menosprezado ou indesejável, ou ninguém. Sinto-me sinceramente triste por todo portador do sacerdócio que se sinta assim. Sem dúvida, você não é menosprezado nem indesejável para seu Pai Celestial. Ele ama vocês. E digo com toda a segurança que você é necessário na igreja. Sabia que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias? E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes? Talvez seja verdade que sejamos fracos. Talvez não sejamos sábios nem fortes. Mas quando Deus age por nosso intermédio, ninguém nem nada pode deter-nos. É por isso que você é necessário. Você tem sua própria contribuição especial a fazer, e Deus pode magnificar essa contribuição de modo vigoroso. Sua capacidade de contribuir não depende de seu chamado na igreja. Suas oportunidades para servir são ilimitadas. Se estiver esperando à margem do caminho, incentivo-o a entrar no jogo. Não espere um chamado específico antes de se tornar plenamente engajado na edificação do reino de Deus. Como portador do sacerdócio, você já foi chamado ao trabalho. Estude a palavra de Deus diariamente. Ore ao Pai Celestial todos os dias. Incorpore os princípios do Evangelho restaurado. Dê graças a Deus e peça sua orientação. Depois, viva o que aprendeu. Primeiro em sua família, mas também em todas as situações de sua vida. Na sinfonia do grande compositor, você tem sua própria parte para desempenhar, suas próprias notas para cantar. Deixe de fazê-lo e, sem dúvida, a sinfonia prosseguirá. Mas se você se erguer e unir-se ao coro e permitir que o poder de Deus haja por seu intermédio, verá as janelas do céu se abrirem, e Ele vai derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Eleve-se ao seu verdadeiro potencial como filho de Deus, e você poderá ser uma força para o bem em sua família, em seu lar, em sua comunidade, em sua nação e, de fato, no mundo todo. E nesse processo, à medida que perder a sua vida no serviço ao próximo, você crescerá e se desenvolverá até atingir a medida da estatura completa de Cristo. Então estará preparado para herdar, com Cristo, tudo o que o Pai possui. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, vocês são importantes. Vocês são amados. Vocês são necessários. Esta obra é verdadeira. O sacerdócio que vocês têm o privilégio de possuir é realmente de Deus. Oro para que, ao ponderarem os muitos títulos de um digno portador do sacerdócio, vocês descubram um vento divino a impeli-los, elevando-os sempre ao alto, rumo à grande herança que o Pai Celestial reservou para vocês. Deixo-lhes essa bênção e meu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém.
The Lord made it very clear.
O Senhor deixou bem claro, desde o princípio desta dispensação, que devemos levar o Evangelho para o mundo todo. O mesmo que ele disse aos poucos portadores do sacerdócio em 1831, ele diz para os muitos de hoje, seja qual for nossa idade, cargo, chamado da igreja ou local de moradia, somos todos um, tendo sido chamados ao trabalho para ajudá-lo em sua colheita de almas, até que ele volte novamente. Ele disse o seguinte aos primeiros trabalhadores na vinha: e outra vez vos digo, dou-vos um mandamento, de que todos os homens, sejam élderes, sacerdotes, mestres e também os membros, dediquem-se com vigor com o trabalho de suas mãos à preparação e execução das coisas que ordenei, e que vossa pregação seja voz de advertência de cada homem a seu próximo, com brandura e mansidão, e saí do meio dos iníquos, salvai-vos, sede limpos, vós que portais os vasos do Senhor. Vocês, membros do sacerdócio arônico, podem ver que o mandamento do Senhor inclui vocês. Como vocês sabem que o Senhor sempre prepara um caminho para que seus mandamentos sejam cumpridos, podem esperar que Ele fará isso para cada um de vocês. Deixe-me contar-lhes o que Ele fez por um rapaz que hoje tem o ofício de sacerdócio no sacerdócio arônico. Ele tem 16 anos, mora num país em que os missionários começaram a trabalhar há apenas um ano. Eles haviam sido designados a duas cidades, mas não à cidade em que o rapaz morava. Quando ele era muito jovem, seus pais o levaram para Utah por motivo de segurança. A família foi ensinada e batizada pelos missionários. Ele não foi batizado na igreja porque não tinha 8 anos de idade. Seus pais morreram em um acidente. Então, sua avó o fez voltar para casa, atravessando o mar, de volta para a cidade em que havia nascido. Ele estava andando pela rua em março, há um ano, quando sentiu que devia falar com uma mulher que ele não conhecia. Falou com ela no pouco inglês que ele ainda lembrava. Ela era uma enfermeira enviada pelo presidente da missão à cidade dele para procurar um local de moradia e atendimento médico para os missionários que em breve seriam designados a trabalhar ali. Ele e ela se tornaram amigos enquanto conservavam. Quando ela voltou à sede da missão, falou dele para os missionários. Os dois primeiros elders chegaram em setembro de 2012. O rapaz órfão foi o seu primeiro batismo na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em março deste ano, ele completou 4 meses de membro. Foi ordenado sacerdote no sacerdócio arônico e pôde assim batizar o segundo converso à igreja. Ele foi o primeiro pioneiro do sacerdócio a reunir outros filhos do Pai Celestial para estabelecer a igreja numa cidade de aproximadamente 130 mil pessoas. No domingo de Páscoa, em 31 de março de 2013, o número de membros daquela cidade havia aumentado para 6. Ele era o único membro local que estava presente naquela reunião no domingo. Tinha machucado o joelho na véspera, mas estava determinado a estar ali. Tinha orado para conseguir caminhar até a igreja. Compartilhou o sacramento com 4 jovens elders e 1 casal missionário. Era toda a frequência. Essa história nos parece extraordinária, a menos que nela reconheçamos o padrão da mão de Deus agindo na edificação de seu reino. Já observei isso muitas vezes. Vi isso acontecer no Novo México, quando eu era jovem. Por muitas gerações, os profetas nos disseram que precisamos ajudar os missionários a encontrar e ensinar os sinceros de coração e depois amar os que vêm para o reino. Vi por mim mesmo o que fiéis líderes do sacerdócio e membros podem fazer. Em 1955, tornei-me oficial da Força Aérea dos Estados Unidos. Meu bispo em casa deu-me uma bênção pouco antes de eu partir para a minha primeira base, que ficava em Albuquerque, Novo México. Em sua bênção, ele disse que meu tempo na Força Aérea seria um serviço missionário. Cheguei à igreja no meu primeiro domingo, no ramo Albuquerque 1. Um homem veio falar comigo e apresentou-se como presidente do distrito e disse que iria chamar-me para servir como missionário do distrito. Eu disse a ele que ficaria ali apenas algumas semanas para treinamento e que depois seria designado para ir a outro lugar no mundo. Ele disse: não sei nada a esse respeito, mas vou chamá-lo para servir. No meu tempo de treinamento militar. Aparentemente por acaso, fui escolhido dentre centenas de oficiais em treinamento para substituir, no quartel-general, um oficial que havia falecido subitamente. E assim, durante os 2 anos em que ali fiquei, trabalhei em meu chamado. Na maioria das noites, em todos os fins de semana, eu ensinava o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas que os membros nos traziam. Meus companheiros e eu fazíamos uma média de 40 horas por mês de serviço missionário, sem nunca ter precisado bater em portas para encontrar alguém para ensinar. Os membros nos davam tanto serviço que com frequência ensinávamos 2 famílias na mesma noite. Vi por mim mesmo o poder e a bênção contidos na repetida conclamação dos profetas de que todo membro seja um missionário. No último domingo, antes de eu partir de Albuquerque, vi a primeira estaca ser organizada naquela cidade. Hoje há um templo sagrado ali, uma casa do Senhor, numa cidade na qual antes nos reuníamos em uma capela com santos que traziam seus amigos até nós para serem ensinados e para sentir o testemunho do Espírito. Eles sentiam chegar a um lar que os acolhia na verdadeira igreja do Senhor. Vi o mesmo acontecer depois na Nova Inglaterra, onde frequentei a faculdade. Fui chamado como conselheiro de um excelente presidente de distrito, que antes havia sido um homem desinteressado pela igreja, e que se transformara num homem de grande força espiritual. Seu mestre familiar o amou o suficiente para ignorar o charuto que ele fumava e ver o que Deus via nele. O presidente do distrito e eu percorremos de carro as montanhas e o litoral para visitar pequenos ramos espalhados pelos estados de Massachusetts e Rhode Island, a fim de ficar e abençoar o reino de Deus. Nos anos que servi com aquele excelente líder, vimos pessoas trazer os amigos para a igreja por meio de seu exemplo e de seu convite para ouvir os missionários. Para mim, o crescimento daqueles ramos parecia lento e vacilante, mas no domingo que parti dali, 5 anos depois, 2 apóstolos foram para lá para tornar nosso distrito em estaca. Anos mais tarde, voltei para lá para dirigir uma conferência de estaca. O presidente da estaca me levou para ver um monte rochoso em Belmont. Disse-me que seria um lugar perfeito para um templo de Deus. Há um templo ali agora. Quando olho para ele, lembro-me dos membros humildes que se sentavam comigo em minúsculos ramos, dos vizinhos que eles convidavam e dos missionários que os ensinavam. Há um novo diácono nesta reunião hoje à noite. Eu estava com ele no mesmo domingo de Páscoa, em que aquele sacerdote que mencionei foi a pé para sua reunião de único membro. O diácono ficou radiante quando seu pai lhe disse que estaria com ele na reunião do sacerdócio desta noite. O pai dele foi um excelente missionário na mesma missão da qual o avô dele tinha sido presidente. Vi o manual do missionário 1937, que foi do bisavô dele. Seu legado de trazer pessoas para a igreja tem raízes profundas. Falei com o bispo desse diácono para saber que experiências pessoais ele poderia esperar ao cumprir o encargo do sacerdócio de trabalhar na colheita de almas para o Senhor. O bispo mostrou-se entusiasmado ao descrever como o líder da missão da ala acompanhava o progresso dos pesquisadores. Ele recebe essas informações em reuniões periódicas com os missionários. O bispo e seu conselho de ala discutem o progresso de cada pesquisador. Decidem o que podem fazer em favor de cada pessoa e sua família para ajudá-los a serem entregados antes do batismo, a incluí-los nas atividades e a nutrir os que são batizados. Ele disse que, de vez em quando, os missionários têm tantas aulas marcadas que levam portadores do sacerdócio arônico como companheiros. O plano da missão da ala inclui as metas dos quórums de convidar conhecidos para ter aulas com os missionários. Até a presidência do quórum de diáconos é convidada a estabelecer metas e a planejar como seus membros do quórum vão ajudar a trazer seus conhecidos para o reino de Deus. O diácono da ala forte e o sacerdote daquele novo e minúsculo grupo de membros parecem ter pouco em comum entre si e com vocês. E pode ser que vocês não vejam grande semelhança na experiência pessoal que tiveram na edificação da igreja, como eu vi como milagres ocorridos no Novo México e na Nova Inglaterra. Mas há um aspecto em que somos um, em nosso encargo no sacerdócio, nós nos santificamos e cumprimos nossos deveres individuais em relação ao mandamento de levar o Evangelho a todos os filhos de nosso Pai Celestial. Compartilhamos experiências pessoais no modo pelo qual o Senhor edifica seu reino na terra. Nesta que é a sua igreja, com todas as maravilhosas ferramentas de organização que nos foram dadas, ainda há uma verdade fundamental ensinada pelos profetas sobre como devemos cumprir nosso encargo do sacerdócio. Na Conferência Geral de abril de 1959, o presidente David O. McKay ensinou esse princípio, como tem feito todos os profetas desde aquela época, inclusive o presidente Thomas S. Monson. O presidente McKay relatou em seu último discurso que, em 1923, na missão britânica, uma instrução geral foi dada aos membros da igreja. O presidente McKay disse que a decisão havia sido esta: deem a cada membro da igreja, no ano vindouro de 1923, a responsabilidade de que todo membro será um missionário. Cada membro é um missionário. Pode ser que tragam sua mãe para a igreja, ou talvez o pai, talvez seu colega de trabalho. Alguém vai ouvir a boa mensagem da verdade por seu intermédio. E o presidente McKay prosseguiu dizendo: é essa a mensagem de hoje. Cada membro, 1,5 milhão que somos, é um missionário. Quando foi anunciado em 2002 que o trabalho missionário passaria a ser responsabilidade dos bispos, fiquei admirado. Parecia-me que eles estavam carregando um fardo que lhes beirava os limites ao ministrar para os membros e dirigir as organizações da ala. Um bispo conhecido meu não considerou isso um acréscimo de dever, mas uma oportunidade de reunir a ala numa grande causa, em que todo membro se tornaria um missionário. Ele chamou um líder da missão da ala e reunia-se com os próprios missionários todos os sábados para saber do trabalho deles e incentivá-los. O conselho da ala encontrou maneiras para que as organizações e os quórum utilizassem experiência de serviço como preparação missionária, como juiz em Israel. Ele ajudou os jovens a sentir as bênçãos da expiação e a manter-se puros. Recentemente, perguntei como ele explicava o grande número de batismos de conversos em sua ala e o aumento de número de jovens que estavam prontos e ávidos para levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Ele disse que, para ele, não parecia ter sido tanto o dever cumprido por alguém, mas o modo como eles haviam se tornado um, em seu entusiasmo de trazer pessoas para a comunidade dos santos, que lhes dava tanta alegria. Para alguns foi isso, e muito mais. Tal como os filhos de Mosias, eles sentiram os efeitos do pecado na própria vida e a maravilhosa cura da expiação. Na Igreja de Deus, devido ao amor e gratidão pela dádiva do Salvador para eles, queriam ajudar todos os que eles pudessem a escapar da tristeza do pecado, a sentir a alegria do perdão e a reunir-se com eles na segurança do reino de Deus. Foi o amor de Deus e o amor por seus amigos e vizinhos que os uniram para servir as pessoas. Queriam levar o Evangelho a todos do lugar em que moravam e prepararam seus filhos para que fossem dignos de ser chamados pelo Senhor para ensinar, testificar e servir em outras partes de sua vinha. Seja na ala grande em que o novo diácono cumprirá seu dever de compartilhar o Evangelho e edificar o reino, seja no minúsculo ramo, grupo, distante em que serve o novo sacerdote, eles serão um em propósito. O diácono será inspirado por meio do amor de Deus a ajudar um amigo que ainda não é membro. Ele vai incluir esse amigo em algum serviço ou em alguma atividade da igreja e depois convidar o amigo e a família a serem ensinados pelos missionários. Para que forem batizados, ele será o amigo que eles precisam ter. O sacerdote vai convidar outros a reunir-se com ele no pequeno grupo de santos, no qual ele sentiu o amor de Deus e a abençoada paz da expiação. Se continuar fiel em seu dever do sacerdócio, ele verá o grupo se tornar um ramo e depois virá chegar uma estaca de Sião à sua cidade. Haverá uma ala com um bispo carinhoso. Talvez seja um de seus filhos ou netos, que um dia levará um servo de Deus até um monte próximo e dirá: este seria um lugar maravilhoso para um templo. Oro para que, onde quer que estejamos e quaisquer que sejam os deveres que tenhamos no sacerdócio de Deus, estejamos unidos na causa de levar o Evangelho ao mundo inteiro e de incentivar as pessoas a que amamos a serem purificadas do pecado e a compartilhar nossa alegria no reino de Deus. Em nome de Jesus Cristo, a quem pertence essa igreja. Amém.
Irmãos, somos gratos por sua presença nesta noite. Também agradecemos muito ao coro de jovens adultos solteiros do sacerdócio pela música inspiradora que nos ofereceram e reconhecemos todos os que auxiliaram na preparação desta reunião. Teremos agora o privilégio de ouvir nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Depois do discurso do presidente Monson, o coro cantará Ó Élderes de Israel. A oração de encerramento será então oferecida pelo irmão Larry M. Gibson, primeiro conselheiro na presidência geral dos rapazes. Presidente Monson.
Twice each year.
Duas vezes a cada ano, este magnífico centro de conferências parece dizer-nos com sua persuasiva voz, Vinde, ó filhos do Senhor, que tendes recebido o sacerdócio. Há um espírito característico que permeia a reunião geral do sacerdócio da igreja. Nesta noite, há muitos milhares de nós no mundo inteiro que servem ao Senhor como seus missionários. Como mencionei em minha mensagem desta manhã, temos atualmente mais de 63 mil missionários no campo e milhares de outros aguardam para entrar no centro de treinamento missionário ou cujos papéis estão agora sendo processados. Amamos e louvamos os que estão dispostos e ansiosos para servir. As Santas Escrituras não contêm uma proclamação mais relevante, uma responsabilidade mais forte, uma instrução mais direta do que o encargo dado pelo Senhor ressuscitado ao aparecer na Galileia aos 11 discípulos, dizendo, Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse mandamento divino, junto com sua gloriosa promessa, é nosso lema hoje, como foi no meridiano dos tempos. O trabalho missionário é uma característica identificadora da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sempre foi e sempre será. Como declarou o profeta Joseph Smith, depois de tudo o que foi dito, o maior e mais importante dever é pregar o Evangelho. Dentro de breves 2 anos, todos os missionários que servem atualmente nesse nobre exército de Deus terão concluído seu trabalho de tempo integral e retornado para o lar e para seus entes queridos. Para os elders, seus substitutos encontram-se nesta noite nas fileiras dos portadores do sacerdócio Aaron da igreja. Rapazes, vocês estão prontos para atender ao chamado? Estão dispostos a trabalhar? Estão preparados para servir? Na melhor das hipóteses, a obra missionária exige grandes ajustes no padrão de vida de uma pessoa. Exige longas horas e grande devoção, sacrifício abnegado e fervorosa oração. Como resultado, o trabalho missionário dedicado retribui dividendos de alegria eterna que se estendem por toda a vida e pela eternidade. O desafio é sermos servos mais úteis na vinha do Senhor. Isso se aplica a todos nós, seja qual for a idade, não apenas aos que se preparam para servir como missionários de tempo integral, porque cada um de nós tem o encargo de compartilhar o Evangelho de Cristo. Gostaria de sugerir uma fórmula que vai garantir nosso sucesso. Primeiro, examinem as Escrituras com diligência. Segundo, planejem a vida com propósito. E eu poderia acrescentar, planejem a vida seja qual for sua idade. Terceiro, ensinem a verdade com testemunho. E quarto, sirvam ao Senhor com amor. Vamos analisar cada uma das quatro partes dessa fórmula. Primeiro, examinem as Escrituras com diligência. As Escrituras testificam de Deus e contêm as palavras de vida eterna. São os alicerces de nossa mensagem. A ênfase dos currículos da igreja são as Sagradas Escrituras, programada e coordenada pelo trabalho de correlação. Somos incentivados também a estudar as Escrituras a cada dia, tanto individualmente quanto em família. Deixe-me citar apenas uma referência que tem aplicação direta em nossa vida. No livro de Mormon, no capítulo 17 de Alma, temos o relato da alegria que Alma sentiu ao reencontrar os filhos de Mosia e perceber sua firmeza na causa da verdade. O registro relata que eles haviam se fortalecido no conhecimento da verdade porque eram homens de grande entendimento e haviam examinado diligentemente as Escrituras para conhecerem a Palavra de Deus. Isso, porém, não é tudo. Haviam se devotado a muita oração e jejum. Por isso tinham o espírito de profecia e o espírito de revelação. E quando ensinavam, faziam-no com poder e autoridade de Deus. Irmãos, examinem as Escrituras com diligência. Segundo, em nossa fórmula, planejem a vida com propósito. Talvez nenhuma outra geração de jovens tenha se deparado com decisões tão abrangentes quanto a juventude de hoje. É preciso preparação para os estudos, para a missão e para o casamento. Para alguns, o serviço militar está incluído. A preparação para a missão começa bem cedo. Além da preparação espiritual, os pais sábios provêm meios para que o jovem filho possa começar desde a infância a fazer seu fundo missionário pessoal. Ele bem pode ser incentivado no transcorrer dos anos a estudar um idioma estrangeiro para que, se necessário, suas habilidades linguísticas possam ser utilizadas. Um dia chegará o glorioso momento em que o bispo e o presidente da estaca convidam o rapaz para uma conversa. A dignidade é avaliada, a recomendação missionária é preenchida. Em nenhuma outra época, a família inteira aguarda e espera tão ansiosamente o carteiro com a carta que tem como endereço do remetente 47 East South Temple, Salt Lake City, Utah. A carta chega. O suspense é avassalador. O chamado é lido. Com frequência, o campo de trabalho fica bem longe de casa. Seja qual for o local, porém, a resposta do missionário preparado e obediente é a mesma. Vou servir. Tem início os preparativos para a partida. Rapazes, espero que sejam gratos pelos sacrifícios que seus pais fazem com tanta boa vontade para que vocês sirvam. O trabalho deles vai sustentá-los. Sua fé vai encorajá-los. Suas orações vão dar-lhes alento. Uma missão é uma questão de família. Mesmo que separados pela vastidão dos oceanos e continentes, são unos de coração. Irmãos, ao planejarem a vida com propósito, lembre-se de que suas oportunidades missionárias não se restringem ao período de um chamado formal. Para vocês que servem nas Forças Armadas, esse tempo pode e deve ser proveitoso. A cada ano, Nossos jovens militares trazem muitas almas para o reino de Deus ao honrarem seu sacerdócio, viverem os mandamentos de Deus e ensinarem a divina palavra de Deus a outros. Não negligenciem seu privilégio de ser missionários enquanto são estudantes. Seu exemplo como santos dos últimos dias será observado, avaliado e muitas vezes imitado. Irmãos, seja qual for sua idade, sejam quais forem suas circunstâncias, admoestos a planejar a vida com propósito. E agora o terceiro ponto de nossa fórmula. Ensinem a verdade com testemunho. Obedeçam ao conselho do apóstolo Paulo que admoestou. Estais sempre preparados para responder a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ergam a voz e testifiquem quanto à verdadeira natureza da Trindade. Declarem seu testemunho referente ao livro de Mórmon. Transmitam as gloriosas e belas verdades contidas no plano de salvação. Quando servi como presidente de missão no Canadá, há mais de 50 anos, um jovem missionário que tinha vindo de uma pequena comunidade rural ficou maravilhado com o tamanho de Toronto. Ele era de pequena estatura, mas seu testemunho era muito grande. Pouco depois de chegar, junto com seu companheiro, ele foi chamado para a casa de Elmer Pollard, em Oshawa, Ontário, Canadá. Tendo pena dos rapazes que, durante uma terrível nevasca, iam de porta em porta, o Sr. Pollard convidou os missionários a entrarem em sua casa. Eles se apresentaram sua mensagem. Ele não captou o espírito. Por fim, pediu aos missionários que fossem embora e que não voltassem. Suas últimas palavras para os elders, quando eles saíam de sua casa, foram proferidas com escárnio. Não me digam que vocês realmente acreditam que Joseph Smith foi um profeta de Deus. A porta foi fechada. Os elders caminharam pela rua. Nosso rapaz do interior disse a seu companheiro: Elder, não respondemos ao Sr. Pollard. Ele disse que não acreditávamos que Joseph Smith foi um profeta verdadeiro. Vamos voltar e prestar nosso testemunho a ele. A princípio, o missionário mais experiente hesitou, mas por fim concordou em acompanhar seu companheiro. O medo invadiu-lhes o coração quando se aproximaram da porta da qual tinham acabado de ser expulsos. Bateram na porta, encararam o Sr. Pollard, viram passar um momento agonizante, então, com um poder provindo do Espírito, nosso inexperiente missionário disse: Sr. Pollard, você disse que não acreditávamos realmente que Joseph Smith tenha sido um profeta de Deus. Testifico a você que Joseph Smith foi um profeta de Deus. Ele traduziu o livro de Mórmon. Ele viu o Pai e o Filho, Jesus Cristo. Eu sei disso. Algum tempo depois, o Sr. Pollard, que passou a ser irmão Pollard, levantou-se em uma reunião do sacerdócio e declarou: Naquela noite não consegui dormir. Ficaram ressoando em meus ouvidos as palavras: Joseph Smith foi um profeta de Deus. Sei disso. Sei disso. Sei disso. No dia seguinte, telefonei para os missionários e pedi que voltassem. A mensagem deles, aliada ao testemunho deles, mudou minha vida e a vida de minha família. Irmãos, ensinem a verdade com testemunho. O ponto final da nossa fórmula é servir ao Senhor com amor. Não há substituto para o amor. Os missionários bem-sucedidos amam o companheiro, amam os líderes da missão e amam as preciosas pessoas que eles ensinam. Na sessão 4 de Doutrina e Convênios, o Senhor determinou as qualificações para o trabalho do ministério. Vamos analisar alguns versículos. Ó vós que embarcais no serviço de Deus, vede que o sirvais de todo o coração, poder, mente e força, para que vos apresenteis sem culpa perante Deus no último dia. E fé, esperança, caridade e amor, com os olhos fitos na glória de Deus, qualifica-no para o trabalho. Lembrai-vos da fé, da virtude, do conhecimento, da temperança, da paciência, da bondade fraternal, da piedade, da caridade, da humildade, da diligência. Cada um de vocês que me ouve poderia muito bem perguntar-se: eu me desenvolvi hoje em fé, virtude, conhecimento, piedade e amor? Por meio da sua dedicada devoção no lar ou no exterior, as almas que vocês ajudarem a salvar podem muito bem ser aquelas que vocês mais vão amar. Há muitos anos, meus queridos amigos Craig Sudbury e sua mãe, Pearl, vieram ao meu escritório antes de Craig partir para a missão Austrália-Melbourne. A ausência de Fred Sudbury, o pai de Craig, se fazia notar. 25 anos antes, a mãe de Craig havia se casado com Fred, que não compartilhava o amor que ela sentia pela igreja e, na verdade, não era membro. Craig me confidenciou seu profundo e eterno amor por seus pais e sua esperança de que, de algum modo, seu pai fosse tocado pelo Espírito e abrisse o coração para o Evangelho de Jesus Cristo. Orei por inspiração concernente ao modo como esse desejo poderia ser realizado. A inspiração veio e eu disse para o Craig: sirva ao Senhor de todo o coração. Seja obediente a seu sagrado chamado. Escreva toda semana uma carta a seus pais. E de vez em quando, escreva para seu pai pessoalmente, fazendo saber quanto você o ama. E diga por que você se sente grato de ser filho dele. Ele me agradeceu e, acompanhado da mãe, saiu de meu escritório. Fazia uns 18 meses que eu não via a mãe de Craig quando ela foi ao meu escritório e, com frases intercaladas por lágrimas, me disse: já faz quase 2 anos que o Craig partiu em missão. Ele nunca deixou de escrever uma carta para nós, todas as semanas. Recentemente, meu marido Fred levantou-se pela primeira vez em uma reunião de testemunho e surpreendeu a mim e a todos os presentes ao anunciar que tomara a decisão de tornar-se membro da igreja. Disse que ele e eu iríamos à Austrália para encontrar-nos com Craig no final de sua missão, para que Fred pudesse ser o último batismo do Craig como missionário de tempo integral. Nenhum missionário se aprumou tanto quanto Craig Sudbury, como quando, na distante Austrália, ele ajudou o pai a entrar até a cintura na água e ergueu a mão em ângulo reto para proferir estas palavras sagradas: Frederick Charles Sudbury, tendo sido comissionado por Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O amor havia conquistado sua vitória. Sirvam ao Senhor com amor. Irmãos, que cada um de nós examine as Escrituras com diligência. Planeje a vida com propósito. Ensine a verdade com testemunho. E sirva ao Senhor com amor. O perfeito pastor de nossa alma, o missionário que redimiu a humanidade, deu-nos sua garantia divina. E se trabalhardes todos os vossos dias, clamando o arrependimento a este povo, e trouxerdes a mim, mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria com ela no reino de meu Pai. E agora, se vossa alegria é grande com uma só alma que tiverdes trazido a mim no reino de meu Pai, quão grande será a vossa alegria se me trouxerdes muitas almas? Daquele que proferiu essas palavras, presto meu testemunho. Ele é o Filho de Deus, nosso Redentor e nosso Salvador. Oro para que sempre aceitemos seu afável convite. Segue-me. Em seu sagrado nome. Sim, em nome de Jesus Cristo. Amém.
our beloved and eternal Father.
Nosso amado e eterno Pai. Nosso coração estão cheios e nossa mente foi edificada e inspirada. E nossos sentimentos são preciosos ao nos apresentarmos diante de Ti, expressar nosso amor e nossa gratidão a Ti, por Teu único, unigênito Filho, nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Somos muito gratos, Pai, por Teu Espírito Santo, que nos atendeu, nos socorreu quando estivemos aqui esta noite. Ouvimos música maravilhosa por esse coro maravilhoso. E por todos os músicos que tocaram, expressamos a nossa gratidão. Ouvimos autoridades gerais nobres e nossos apóstolos maravilhosos e profetas que nos deram Tua palavra e Teu conselho. Pai, ouvimos o que eles disseram e sentimos os sussurros e sentimentos do Espírito e o desejo que temos de agir conforme o que aprendemos, pois realmente desejamos ir e fazer o que deseja que o Senhor pediu que fizéssemos. Estamos gratos por esses irmãos do sacerdócio em todo o mundo. E a proximidade do Senhor ao apoiarmos juntos e oramos agora para que possamos agir em nosso próprio ministério e fazermos que sejamos necessários, que desejemos sejamos discípulos verdadeiros do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amamos o nosso profeta, Teu presidente Thomas S. Monson. Repetimos que o Senhor continue a edificá-lo e renová-lo e protegê-lo e abençoá-lo e sua família, esposa e família, assim como os seus conselheiros, esse nobre quórum dos 12 pelos quais somos gratos. Sabemos a responsabilidade grande que está sobre os ombros deles. Também, Pai, temos nossa mente a responsabilidade que está sobre eles. Somos gratos por esses quórums aqui que visitam todo mundo e também oramos para que o Senhor os abençoe, para que estejam ao nível do que se esperado deles. Por essas coisas nós oramos humildemente no nome de nosso Senhor e Mestre, Jesus Cristo. Amém.